Debate Público, um programa do MP do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br e também no Spotify. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. Operação do MP do Ceará resulta na prisão de suspeitos de promover ataques contra provedoras de internet no Sertão Central. MP do Ceará discute em maio ações para incentivar a adoção e garantir o direito à família. MP do Ceará abre pré-inscrições para o curso de mediação comunitária em Caucaia. MP do Ceará promove audiência pública para discutir melhorias no abastecimento de água em localidades de Tianguá. E ainda, MP do Ceará obtém 100% de adesão dos municípios cearenses ao programa Previne, violência nas escolas não. A audiência pública do MP do Ceará também vai discutir, na quinta, como vai funcionar o programa de apadrinhamento para crianças e adolescentes em Acopiara. Promotorias de Justiça de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha realizam novo rodízio de exposições fotográficas na próxima semana. Direito à educação e à saúde de pessoa autista será tema de palestra do MP do Ceará em Quixeramobim. DECOM autua farmácias em Fortaleza por comércio irregular de creme dental com venda proibida pela Anvisa. E ainda na edição de hoje, parceria entre Ministério Público e Polícia Militar busca garantir maior segurança jurídica em ações. A convidada de hoje é a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal, Juliana Mota.
O projeto Diálogos com PM é desenvolvido desde 2023 em parceria do Ministério Público com a Polícia Militar. Ele se destina ao aperfeiçoamento do sistema de justiça. Através dele, a gente dialoga com os policiais militares que estão nas ruas para que a gente consiga definir melhores critérios para a realização de buscas domiciliares, busca pessoal, busca domiciliar, busca veicular sobre como lidar com a preservação do local de crime. É um projeto muito alvissareiro e ele decorreu das mudanças jurisprudenciais. Vem com a gente conhecer esse projeto que tantos frutos vem trazendo para a sociedade.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre parceria entre Ministério Público e Polícia Militar, busca garantir maior segurança jurídica em ações. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate público. E uma operação do MP do Ceará resultou na prisão de suspeitos de promover ataques contra provedoras de internet no Sertão Central. Quem conta pra gente é a repórter Fabíola Oliveira.
O MP do Ceará, por meio do Grupo de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, e da 2ª Promotoria de Justiça de Canindé, em parceria com a Delegacia Municipal de Canindé, deflagrou a Operação Dynamos. O objetivo é desarticular um grupo vinculado à facção criminosa carioca suspeita de promover extorsão, ameaças e danos materiais a equipamentos de telecomunicação de empresas provedoras de internet nos municípios de Caridade, Paramoti e localidades próximas. Como reforça o promotor de justiça e coordenador do GAECO, Adriano Saraiva.
Cumprimos 10 mandados de busca, 10 mandados de prisão, né, com êxito total, né? Dos 10 mandados de prisão, nós conseguimos efetuar aí 8 prisões. E um detalhe importante nessa investigação, que mostra a resposta rápida do Ministério Público, dos órgãos de segurança pública. Nós iniciamos essa investigação no dia 12 de março e hoje já estamos deflagrando a operação. Isso mostra o quão está sendo eficiente o trabalho do Ministério Público e dos órgãos de investigação e que a resposta está vindo bem rápida.
A investigação teve início a partir do recebimento de relatório encaminhado pela Polícia Militar. Segundo o documento, teria sido identificado que a facção criminosa passou a exigir às empresas pagamentos mensais no valor de R$ 20,00 por cliente, sob pena de represálias. Após a negativa dos empresários em atender à exigência, atos de vandalismo e depredação foram registrados, incluindo a destruição de caixas de transmissão, antenas e redes de fibra ótica.
E o MP do Ceará discute em maio ações para incentivar a adoção e garantir o direito à família. Vamos saber mais detalhes sobre esse assunto com a repórter Vitória Costa.
O MP do Ceará promove no dia 15 de maio a palestra Adoção e o Direito de Viver em Família, Possibilidades e Práticas Virtuosas. O objetivo é apresentar aos agentes da Rede de Proteção da Infância e Juventude práticas eficazes no campo da adoção e tornar acessível aos demais setores da sociedade esse cenário. Como reforça o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, Lucas Azevedo.
A temática da adoção, ela está em destaque durante o ano todo, mas principalmente no mês de maio, em que é um mês que nós comemoramos os avanços que já aconteceram na política pública de adoção de bebês, crianças e adolescentes, e também chamamos a sociedade para compartilhar das nossas preocupações e também convidar todos que tenham interesse em adotar uma criança, um adolescente ou um bebê, que possam enveredar por esse caminho, fortalecendo cada vez mais o desenvolvimento humano na nossa sociedade e dando a oportunidade para um ser vivo em formação de ter uma nova família que vai cuidar e amar adequadamente daquele ser vivo. Então convidamos a todos e desde já fica o nosso agradecimento pelo comparecimento de quem vier nos prestigiar nesse nosso evento.
A agenda será das 9 da manhã ao meio-dia, no auditório da Escola Superior do MP, que fica na rua Maria Alice Ferraz, número 120, bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. As inscrições abertas ao público devem ser feitas por meio da plataforma cursos.mpce.mp.br.
E o MP do Ceará abriu para inscrições para curso de mediação comunitária em Caucaia. Conta pra gente a repórter Lívia Priscila.
Estão abertas as pré-inscrições para o curso de mediação comunitária para os moradores de Caucaia. A capacitação será no auditório da sede das promotorias de justiça do município a partir do mês de maio. Como destaca o promotor de justiça e coordenador do programa Núcleos de Mediação Comunitária do MP do Ceará, Saulo Neto.
Os interessados em participar deverão realizar a pré-inscrição até o dia 13 de maio por meio da página de cursos e eventos cursos.mpce.mp.br. Repetindo, cursos.mpce.mp.br. Serão selecionadas 45 pessoas para participar do curso. A mediação comunitária é uma das iniciativas do MP do Ceará que visam a redução da violência, o acesso à justiça e a inclusão social pela valorização do ser humano e pelo respeito aos direitos fundamentais.
Para mais informações, entre em contato com o Núcleo de Mediação da Caucaia pelo número 3368-9643. 3368-9643.
E o MP do Ceará promove hoje a audiência pública que discute melhorias no abastecimento de água em localidades de Tianguá. O repórter Daniel Gifone tem mais informações.
O MP do Ceará realiza uma audiência pública no próximo dia 1º de abril, às 2 da tarde, para discutir formas de sanar problemas no abastecimento de água feito pela CAGES. O promotor de justiça, Lucas Afonso, destaca os pontos que motivaram o encontro.
Foram identificados vários pontos, várias notificações quanto à ausência de pressão no abastecimento de água. A partir disso, o Ministério Público, tanto pela 4ª Promotoria de Justiça, que tutela o meio ambiente, e dentro disso, o abastecimento de água enquanto cumprimento do direito fundamental ao saneamento básico e, por sua vez, a 7ª Promotoria de Justiça na tutela da defesa do consumidor passou a acontecer o acompanhamento das ações realizadas com a CAGES. Foram realizadas múltiplas reuniões, também fizemos inspeções nos locais que tinham sido noticiados como de falta d'água aqui no município, vários bairros do município, para identificar esse ponto. Foram feitas recomendações para que fossem adotadas as medidas pertinentes. E agora, o Ministério Público pretende convocar a sociedade para participar desse debate, para trazer o que vem percebendo também em relação ao cumprimento desse direito fundamental.
A agenda será no auditório da sede das Promotorias de Justiça de Tianguá, que fica na rua João Rodolfo Pessoa, número 300, Centro. Diversas autoridades foram convidadas para a audiência, como também representantes de instituições e pessoas interessadas no assunto.
E o MP do Ceará, por meio do Centro de Apoio Operacional da Educação, CAUEDUC, alcançou um marco significativo ao atingir a adesão de 100% dos municípios cearenses ao programa Previne Violência nas Escolas Não. A iniciativa, que conta com a parceria do Sindicato dos Estabelecimentos de Educação e Ensino da Livre Iniciativa do Ceará, a Secretaria de Educação do Estado, as Secretarias de Educação dos Municípios participantes e a mais recente colaboração, a Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza, busca fortalecer a segurança e o bem-estar dos estudantes por meio da prevenção e combate à violência no ambiente escolar. Com a adesão integral, todas as 184 redes municipais de ensino público do Estado estão comprometidas com a criação e a implementação das comissões de proteção e prevenção à violência contra crianças e adolescentes. Os municípios que aderiram à iniciativa receberão gratuitamente uma formação online sobre a prevenção da violência nas escolas, que abordará temas fundamentais para a implementação das ações do programa. A mobilização para essa adesão massiva foi impulsionada por eventos promovidos pelo Ministério Público. Os encontros contaram com a participação de representantes das secretarias municipais de educação e tiveram o objetivo de apresentar o programa e discutir estratégias para sua efetivação nas escolas. O programa Previne Violência nas Escolas Não foi instituído pelo MP do Ceará por meio do ato normativo, que tem o objetivo de promover, em parceria com órgãos públicos e organizações da sociedade civil, o acompanhamento contínuo no cumprimento de lei estadual. A legislação autoriza, no âmbito das escolas, das redes públicas e da livre iniciativa, a criação das comissões de proteção e prevenção à violência contra a criança e adolescente. E o MP do Ceará em Acopiara realiza na próxima quinta-feira, depois de amanhã, das 8h30 da manhã até o meio-dia, uma audiência pública que vai discutir o programa de apadrinhamento para crianças e adolescentes em acolhimento institucional no município. O encontro ocorrerá no Núcleo de Artes da cidade, que fica na Praça Celso Castro. Na ocasião, será formalizado o funcionamento do programa na cidade. Durante a audiência serão apresentados os objetivos e as diretrizes do programa, assim como as formas de apadrinhamento, afetivo, financeiro e por prestação de serviços. Também serão tiradas dúvidas acerca da implantação e fiscalização do programa no município. A audiência é destinada a pessoas com interesse em adoção e aquelas que desejam inscrever-se no programa de apadrinhamento. E o MP do Ceará, em parceria com o Museu da Fotografia Fortaleza, realiza um novo rodízio de exposições fotográficas nas sedes das Promotorias de Justiça de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, a partir da segunda-feira que vem. A ação, que ocorre por meio do Departamento de Memória Institucional da Secretaria de Comunicação do MP, é gratuita e aberta ao público. Aí, para você conferir como é que vai ser esse rodízio, quais são as exposições, basta acessar mpce.mp.br. E o MP do Ceará promove no próximo dia 7 também a palestra Inclusão Escolar e Saúde – Caminhos para a Equidade. O encontro, com carga horária de 3 horas aula, acontecerá das 9 da manhã ao meio-dia na Escola Estadual de Ensino Profissionalizante Dr. José Alves da Silveira. Os interessados devem se inscrever na plataforma cursos.mpce.mp.br. O intuito é promover estratégias para a construção de ambientes escolares mais acessíveis. A palestra será moderada pela promotora de justiça titular Sheila Ochoa e será ministrada pela presidente do Instituto de Familiares e Amigos dos Autistas de Quixeramobim, Maria Aparecida de Souza, e também pela terapeuta ocupacional e mestra em saúde coletiva, Camille Batista. A Escola Estadual de Ensino Profissionalizante Dr. José Alves da Silveira em Quixeramobim fica na Avenida Humberto Sena, número 250, no bairro Edmilson Correia de Vasconcelos. E o DECOM fiscalizou na última sexta-feira diversas farmácias e supermercados de Fortaleza para verificar a comercialização do creme dental Colgate Total Climite, que está com venda proibida pela Anvisa. No total, 4 farmácias, Pague Menos, Extra Farma, Drogazil e Economia Farma, foram autuadas pela venda irregular do produto e tiveram que fazer a retirada imediata da mercadoria das prateleiras. A ação atende resolução da Anvisa, que determinou a interdição cautelar de todos os lotes do creme dental, que contém em sua formulação a substância fluoreto de estanho, que é um agente de cuidado bucal. Há registro de um número significativo de efeitos indesejáveis associados ao uso do produto, como lesões bucais, sensações dolorosas, sensação de queimação e ardência, inflamação gengival e edema labial. A medida é preventiva, temporária e permanece vigente enquanto são realizados testes, provas, análises ou outras providências requeridas para investigação e conclusão do caso, com o objetivo de proteger a saúde da população. E agora aquele momento em que a gente vai passear pelas redes do MP do Ceará para saber o que é assunto. Com ela, Vitória Augusto.
E aí, Alex e ouvintes do Debate Público. Aqui é a Vitória Augusto, da Secretaria de Comunicação, do MP do Ceará. Vem conferir comigo tudo o que está rolando nas nossas redes sociais. O dia 25 de março é marcado pela abolição da escravidão no Ceará. E a conquista dessa liberdade foi fruto da coragem de diversas pessoas. Em comemoração a essa data, compartilhamos um conteúdo bem interessante no nosso Instagram, apresentando alguns ativistas e grupos que enfrentaram o sistema escravista. Corre lá no nosso perfil e conheça essas pessoas tão importantes para a história cearense. A partir da próxima segunda-feira, dia 7 de abril, novas exposições fotográficas estarão disponíveis nas sedes das Promotorias de Justiça de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha. A ação é uma parceria do MP do Ceará com o Museu de Fotografia Fortaleza. Possui visitação gratuita e é aberta ao público. Confira mais informações no nosso Instagram e não deixe de visitar as exposições. E ainda, te convidamos para participar da palestra Compreendendo TEA, Mitos e Realidades, que acontecerá na próxima quarta-feira, dia 2 de abril, das 8h30 da manhã às 12h30 da tarde, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça. O evento objetiva conscientizar e atualizar a população acerca do transtorno do espectro autista. Por isso, se você tem interesse nessa temática, participe! Você acompanha tudo isso e muito mais pelo nosso Instagram, Facebook e TikTok, @mpdoceará. Até semana que vem, Alex!
Vamos agora de história do MP com a historiadora Lígia Holanda.
A história do MP.
Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Lígia Holanda, historiadora, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Há 61 anos, o golpe civil-militar de 1964 interrompia bruscamente a democracia no Brasil, resultando na deposição do presidente João Goulart, eleito democraticamente, e no cerceamento de uma série de direitos civis e sociais. O período autoritário impactou diversas esferas da vida pública, e o Ministério Público não foi exceção. A instituição vinha se fortalecendo desde a década de 1940, mas esse processo foi refreado durante o regime militar, quando o MP passou a ter status de Secretaria de Estado, perdendo autonomia e muitas de suas atribuições. Mais de duas décadas se passaram até que o Brasil conseguisse retomar o regime democrático. A abertura política ocorreu de forma lenta e gradual, tendo como marcos a lei da anistia, a eleição indireta para presidente e, na sequência, a Assembleia Nacional Constituinte, que culminou na promulgação da Constituição Federal de 1988, uma carta magna orientada pelo desejo de construir o Estado Democrático de Direito. Diversos setores da sociedade se mobilizaram em prol da criação de uma nova Constituição, que sedimentasse o regime democrático e respeitasse a pluralidade do país. Foi um momento de muita efervescência. Aliás, a Constituição Federal de 1988 foi carinhosamente chamada de Constituição Cidadã, por ter sido elaborada com ampla participação do legislativo, de juristas e da sociedade civil. Com a redemocratização e a promulgação da nova Constituição, o Ministério Público entrou em uma nova fase. O artigo 127 define a instituição como permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, cabendo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e a defesa dos direitos dos cidadãos. Embora essa nova configuração do Ministério Público, muito mais forte e atuante, tenha se consagrado com a nova Constituição, esse modelo foi gestado por um longo período. A leitura dos livros de ata das reuniões do Colégio de Procuradores do MPCE permite entrever que já havia um esforço dos membros em redesenhar a instituição, realizando estudos e discutindo teorias jurídicas. Em 1981, a nível nacional, foi criada a Lei Complementar que estabelecia as regras e a organização geral do Ministério Público e que, dentre outras funções, previa que caberia ao Ministério Público instaurar uma ação civil pública nos casos em que os direitos coletivos e difusos estivessem em perigo. Nesse mesmo ano, no MP do Ceará, foi criado o Serviço de Defesa Comunitária, o DECOM, que se tornou notório por atuar em casos emblemáticos do nosso estado, sobretudo nos conflitos socioambientais decorrentes da expansão da especulação imobiliária, bem como em questões relacionadas a lesões ao direito do consumidor. Também foi relevante a participação de alguns membros do MPCE na Assembleia Constituinte, como o Dr. Antônio Fradique Ascioli, Dr. Manuel Lima Soares Filho e Dra. Socorro França. É preciso ter em vista que a redemocratização foi fruto de uma luta coletiva para pôr fim a um dos períodos mais obscuros de nossa história. E que nesse processo o Ministério Público assumiu um papel de suma importância para a sociedade, ser o guardião da ordem jurídica e do regime democrático. Então, gostou de conhecer essa história? Na próxima semana estaremos de volta trazendo outras curiosidades sobre o Ministério Público do Ceará. Espero vocês!
E a Justiça acolheu o pedido do MP do Ceará e obrigou o Poder Público a regularizar problemas ambientais em estação de tratamento de esgoto em Marco. Vamos ouvir o promotor de Justiça, William Silva.
Bom, essa ação foi uma ação ajuizada no Estado do Ceará, por meio da nossa promotoria, na qual nós constatamos diversas irregularidades e ilegalidades do ponto de vista ambiental na estação de tratamento de esgoto de Paracuí, né, que é um distrito do município de Marco. Nós constatamos nessa ação na qual nós tivemos procedimento extrajudicial, na qual nós instruímos com procedimento extrajudicial, né, ao longo desse procedimento extrajudicial, nós constatamos diversas irregularidades. Né. Não havia licença ambiental, havia uma poluição do solo, dos recursos hídricos locais, né, por meio das vistorias realizadas pelo órgão ambiental municipal, pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a SEMA. Havia uma carência de estrutura de impermeabilização, né, permitindo continuação dos efluentes não tratados, né, continuação dos rios, os córregos, os lençóis freáticos, enfim, impactando toda a biodiversidade, a qualidade de água, inclusive, para consumo humano. Em total, arrepio a legislação ambiental, a lei nacional que trata da questão de saneamento básico, inclusive. Bom, nesse sentido, nós pleiteamos na inicial que fosse feito diversas medidas, como cronograma de elaboração, apresentação, implementação do plano de monitoramento, controle dessa estação, a suspensão desse derramamento de esgoto sem o tratamento, um plano de recuperação também dessa área degradada, providenciassem, né, a licença ambiental, que a licença ambiental até então ela não era válida, e realizassem diversas obras, né, de reparo urgente, né, a fim de que houvesse o tratamento adequado naquela região. Os fundamentos invocados, eles são principalmente a responsabilidade objetiva ambiental e a responsabilidade solidária também, uma vez que a responsabilidade nesse caso é de todos os órgãos ambientais envolvidos, seja do Estado, seja do município e eventualmente até da União, a depender do caso, não era o caso especificamente. Mas também havia a responsabilidade solidária da empresa pública a CAGES, uma vez que ela teria delegado também para a CISAR e associações comunitárias essa responsabilidade. Portanto, a principal fundamento do ponto de vista ambiental foi a responsabilidade solidária e objetiva, né, desses entes. Né? O juízo, a segunda vara, entendeu a urgência no caso, acolhendo as razões do Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da primeira promotoria, e deferiu essas medidas, né, determinando que esse município, que a CISAR, que a CAGES, no prazo de 30 dias, né, iniciasse o processo administrativo de licenciamento ambiental e apresentasse a licença prévia, que atestasse a viabilidade ambiental, né, estabelecendo os requisitos básicos, também realizasse no prazo de 30 dias essas obras, essas vistorias, né, e e demais providências necessárias, né, para garantir que a estação de tratamento opere de forma adequada, né, sem o despejo desses efluentes poluidores, né, e também apresentasse um plano de monitoramento e controle dessa estação de tratamento no prazo máximo de 3 meses. Essa medida, a caso descumprida, ela está sujeita a multa diária e foi fixada no bojo de decisão também. Esses entes, a partir de agora, eles passam a responder a essa ação judicial. Haverá um prosseguimento do feito, né, com a citação deles e posterior instrução, na qual nós estaremos acompanhando e buscando para que essa decisão no mérito ela seja confirmada e essa citação de tratamento seja de fato regularizada.
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o Decom. Consumidores podem desistir de compras online até 7 dias após a entrega e a empresa deve devolver o valor integral do produto. Se a empresa negar, fale com o Decom pelo WhatsApp. DDD 85 98685 6748, 98685 6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Nesse bloco vamos tratar sobre parceria entre Ministério Público e Polícia Militar busca garantir maior segurança jurídica em ações. Já está aqui com a gente a nossa entrevistada de hoje, a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal, Juliana Mota. Doutora Juliana, seja bem-vinda ao debate público.
Obrigada, Alex. Obrigada a todos os ouvintes. Essa vai ser uma boa oportunidade de esclarecer um pouquinho sobre esse projeto que já dura há algum tempo aqui no Ministério Público, tem trazido tantos frutos para a gente e para a sociedade em geral.
E a gente quer entender, doutora, justamente o que é o projeto Diálogos com a PM, né? Quando é que surgiu? Conta pra gente.
Bom, pra contar sobre o Diálogos da PM, eu vou contar um pouquinho sobre o contexto em que ele foi criado, tá? A PM e o Ministério Público são parceiros no sistema de justiça. A gente trabalha diariamente um para o outro. As prisões que a polícia faz, ela apresenta ao Ministério Público, o Ministério Público trabalha em parceria com as prisões e com a atuação da Polícia Militar. Dentro desse contexto, a gente teve em paralelo uma mudança no entendimento da jurisprudência em relação às abordagens que estavam sendo realizadas nas ruas. A gente diz que foi surgindo um movimento de maior seguridade, de maior rigidez nas abordagens. Diante disso, a gente catalogou diversas situações em que estava havendo uma mudança nessa jurisprudência e resolveu conversar com o comandante da Polícia Militar para apresentar a eles a necessidade de um aperfeiçoamento nessas abordagens, uma adequação dessas abordagens à jurisprudência para que a gente mantivesse as prisões que estavam sendo realizadas. O que estava acontecendo é que a polícia estava prendendo e a justiça, por alguma formalidade e alguma compreensão daquela prisão, estava entendendo como inválida e, em via de consequência, relaxando a prisão das pessoas que vinham a ser presas. Dentro desse contexto, portanto, a gente conversou com o comandante da polícia, apresentou o problema para ele e ele nos trouxe essa possibilidade de a gente participar de cursos de capacitação que a Polícia Militar já estava realizando. A polícia, como se trata de um órgão militarista, eles têm cursos que são necessários à ascensão dentro da carreira. E aí o comandante da Polícia Militar, na época o Coronel Klein, disse: doutora Juliana, a gente vai dar para vocês uma disciplina para que vocês abordem essa matéria com os policiais. E a gente achou incrível, né? Uma oportunidade de a gente trazer um pouco do nosso pensamento para os policiais militares que estão nas ruas. Então, em 2023, A gente participou do curso de tiro e abordagem da Polícia Militar, em que nós tínhamos uma disciplina chamada Ação Policial à Luz da Jurisprudência. Eu não sou policial, eu não tenho formação policial, eu nunca fiz uma abordagem na rua, mas eu posso dizer para o policial como é que a jurisprudência entende que uma abordagem deve ser feita. Eu tenho como dizer para eles como é que ela não deve ser feita, o que, que deve ser evitado, quais são os requisitos que é necessário serem respeitados, que são necessários serem respeitados, para que essa abordagem tenha a maior possibilidade de ser validada. A gente coloca a polícia desse curso dentro do sistema de justiça, relatando para eles a importância deles no sistema. A gente diz para eles que o trabalho deles, eles não se encerra com a prisão e com a apresentação do indivíduo à polícia civil. Geralmente é esse o trâmite. O trabalho deles, ele só é efetivo, só é considerado efetivo e concluído se aquele indivíduo que a gente entendeu que descumpriu a lei foi efetivamente condenado. E a gente importa para eles, relata para eles, narra para eles, traz algumas exemplificações de situações que aconteceram e foram consideradas inválidas e como essas situações poderiam ser tornadas válidas. Como a gente podia ajustar algum tipo de conduta para que aquela situação possa se tornar válida. Geralmente, Alex, isso é apenas um ajuste mesmo. Não há excesso policial, não há nenhum tipo de ilegalidade, ingresso forçado em domicílio. O que há é a necessidade de um aperfeiçoamento das técnicas de investigação, o que é um aperfeiçoamento da narrativa que é formalizada no auto de prisão em flagrante. O que a gente costuma dizer é que o Ministério Público, ele não está no local do crime. Os olhos da gente são os policiais que estão na rua. Então, se eles não me descreverem com minúcia de detalhes, de uma forma concreta, circunstanciada, detalhada, aquilo que eles vivenciaram, aquilo que levou eles a realizar a abordagem, a como se desenvolveu aquela prisão, o que eles viram para a prática do crime, eu não tenho como saber. E existe um brocardo que diz que o que não está nos autos não está no mundo. Então, aquilo que o policial vivenciou, se ele não descrever para mim, eu não tenho como saber. Eu tenho que entender o que levou eles à abordagem, o que, que eles verificaram de ato daquele indivíduo que gerou e determinou aquela abordagem. Simplesmente dizer, ele estava em atitude suspeita, ela gera uma série de interpretações. Agora, se eu disser, o indivíduo estava em atitude suspeita, ele estava portando uma sacola em um local que era dado à traficância, ao avistar a polícia militar, ele implementou fuga, já era um indivíduo conhecido da polícia, eu tenho que explicar as circunstâncias. Eu tenho que explicar quais foram as características que determinaram a minha abordagem. Isso, você percebe, é um ajuste. Eu não estou dizendo que eles estavam realizando a abordagem a esmo. Eu só estou dizendo que eu preciso entender qual era a abordagem. Eu preciso deixar formalizado qual era essa abordagem. Então, esse é um exemplo do que a gente conversa com eles. O que a gente leva de conhecimento até eles. A gente, quando foi construir o diálogos, a gente pensou no nome que a gente ia dar. Porque a gente... facilitação, é um curso, é uma capacitação, nada disso se encaixou. O que a gente pretende nesses momentos é realmente trocar ideia, ouvir deles quais são as dificuldades e apresentar para eles com a nossa versão do sistema de justiça. O que que para a gente é relevante ser dito, o que que para a justiça formal é relevante ser dito. Então, eu costumo dizer para eles que todos nós fazemos parte do mesmo sistema, de uma mesma engrenagem que precisa estar bem encaixada para que ela funcione de forma fluida. Se um desses dentinhos dessa engrenagem ela se corroer, se perder, se desencaixar, o sistema todo vai deixar de existir, vai todo deixar de alcançar o seu objetivo. E aí, para isso, a gente precisa conversar. Então, se a gente precisava conversar, nada mais adequado do que o diálogo da PM. Então, realmente, nesses momentos que a gente senta para conversar com eles, se torna uma grande troca. Eles perguntam, a gente responde, a gente troca, a gente constrói soluções, porque a gente não tem resposta para tudo, né? Nós não temos resposta, a gente não tem conhecimento de tudo. Às vezes a gente tem a humildade de dizer não sei, mas pode ser que se a gente fizer assim, a possibilidade seja mais concreta de ser solidificada essa decisão, essa prisão, essa ocorrência. Então é nesse contexto, é muito rico para ambas as partes. A gente sai de lá cheio de novos conhecimentos. A gente, no primeiro diálogo que aconteceu em abril de 2023, a gente tinha uma apresentação que continha 12 slides. Hoje a nossa apresentação contém 48 slides. Por quê? Porque a gente foi construindo. As perguntas foram apresentadas. No primeiro diálogo, Alex, a gente tinha 13 ciclos, 13 salas de aula acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente tinha 2 salas de aula na capital e 10 salas de aula no interior. 11 salas de aula no interior. Na verdade não era 3 na capital e 10 no interior. Então tinham 13 colegas ao mesmo tempo apresentando em tese a mesma disciplina, apresentando as mesmas conversas. Então a gente tinha que ter uma matriz de conversa. Essa matriz a gente apresentava na apresentação, a gente fazia reuniões e ainda faz reuniões de alinhamento, que se destinam para a uniformizar o que a gente vai dizer, o que a gente deve dizer, o que a gente não deve dizer, o que deve ser abordado, o que pode ser construído. Sendo que a gente, cada pessoa é única, cada turma é única, cada colega vai apresentar de uma forma diferente. Então, ao final desses ciclos, a gente sentava para conversar de o que novo foi surgido naquela aula, naquele momento. E a partir dessas novidades, a gente ia construindo, até que hoje nós temos esse slide tão robusto, essa apresentação tão robusta, construída, não foi imposta pelo Ministério Público, ela simplesmente foi construída a várias mãos, dos colegas que trabalhavam como facilitadores e aos policiais que colaboravam com sua percepção de justiça. É muito importante a gente frisar isso, foi uma construção mesmo.
Doutora Juliana, além dessa robustez, digamos assim, da apresentação, recentemente, né, tivemos essa edição de mais um diálogo e eu queria que a doutora pudesse falar. A gente ficou sabendo que a sala estava lotada. Qual é o balanço que a gente tem, né, dessa capacitação, desse diálogo, como a doutora disse, né, com os envolvidos?
Bom, a gente, no primeiro momento, a gente teve como direcionamento, pelo que o comando nos passou, o POG, que é o Policiamento Ostensivo Geral. Então, a gente trabalhou nesse ano inteiro de 2023 com o POG. Em 2024, a gente passou do POG para as forças policiais especializadas. Raio, choque, BPMA, são policiais que são com atuação um pouco mais especializada e que focam na abordagem especificamente. Em segundo, nesse momento desse ano, a gente foi conversar com o novo comandante da Polícia Militar, o Coronel Sampaio, que encampou imediatamente esse diálogo, se mostrou um grande entusiasta desse projeto, e aí ele nos trouxe a formação de alguns policiais. São policiais que nunca estiveram na rua e que eles já vão entrar na rua com a possibilidade de ter esse conhecimento. Então a gente achou muito rico essa possibilidade, muito interessante, e a gente disse, a gente está junto. Aí ele falou, nós temos 700 policiais, soldados policiais, e temos 120 cadetes, que são aqueles policiais que se tornaram oficiais, ou seja, comandantes de unidades policiais. Então, pra gente, era um momento muito oportuno apresentar pra gente essas diretrizes. E deu certo, eu fui conversar com ele no começo, logo no início da gestão dele, foi em março, salvo engano. Semana passada, na terça, o comandante da COGEI, que é a coordenadoria de ensino deles, entrou em contato comigo e disse, doutora Juliana, quinta-feira, eu preciso de alguém de manhã, de tarde, sexta de manhã. Eu disse, na hora. Nem que vá eu, porque assim, eu tinha outros compromissos, mas no final das contas eu sempre gosto de dar prioridade aos colegas para participarem, porque eles que estão no dia a dia, né? Eu estou na coordenação do Calcrim e prefiro que os colegas vão, para poder dar esse ponto de vista de rua deles. Mas no final das contas eu fui, trouxe alguns colegas, levei, como se tratava de um colega novo, os policiais novos, eu levei um colega da Justiça Militar para que ele apresentasse a visão dele do processo militar, que já é um pós-processo, né? O que podia redundar para eles de consequência na hipótese daquela prisão ter sido considerada ilegal. Então foi muito legal, foi muito bom. Eles fizeram muitas perguntas, ficaram, eu entendi eles muito satisfeitos. Às vezes a gente apresenta
uma situação e aí você vê eles tristes, marumbados, assim, faz assim não com a cabeça. Aí você apresenta uma nova situação, uma possibilidade de solução, aí você já vê eles levantando um pouco o olhar. E assim, para além dessa questão de transmissão de conhecimento, é muito interessante a gente pensar que o Ministério Público e a PM, eles têm que trabalhar coordenados não apenas na falácia, mas de forma efetiva e concreta. Então, essa aproximação que os policiais militares têm dos promotores de justiça, essa materialização do promotor de justiça na pessoa da doutora Juliana, do doutor Paulo, que esteve conosco esse final de semana, doutora Carolina, doutor Rafael, doutor Lázaro e tantos colegas que compartilharam esse momento conosco, é muito importante. A gente tem ouvido relatos, em consequência desses momentos, de aproximação do Ministério Público com a Polícia Militar das cidades em que essas facilitações acontecem. Então, para a gente, os ganhos são múltiplos. Não apenas em termos de abordagem, conhecimento processual, mas também extraprocessual, em relações.
Doutora Juliana, a gente está falando dessa aproximação, né, que é muito importante entre MP e PM, né? E de repente quem escuta a gente pela Rádio Universitária, também pelo Spotify, diz assim, e para a sociedade? Vamos explicar aqui que para a sociedade também há um ganho imenso, não é verdade?
Sem dúvida. Para a sociedade, você que eventualmente já sofreu algum excesso policial, se sente um pouco surpreendida com abordagens que não são adequadas, que você entende que não são adequadas, você já tem essa condição de ver um ganho. Você, não que os policiais trabalhassem na ilegalidade, que o Ministério Público avançasse dizendo que as ilegalidades devem ser consideradas válidas. Não, de jeito nenhum. Mas a gente sabe que alguns aperfeiçoamentos, eles são necessários com o passar do tempo. Isso é natural de qualquer sociedade. Os fluxos mudam, as necessidades mudam, os direitos são mais conhecidos. Então, para a sociedade, o aperfeiçoamento de qualquer prestação de serviço, ela é adequada. O Ministério Público, ele pode ser órgão político, o promotor pode ser um órgão político, um agente político na realidade, mas ele é um servidor público. A gente trabalha para a sociedade, assim como a Polícia Militar. A Polícia Militar é um órgão de segurança, mas ela trabalha para a sociedade. O meu público, o meu patrão, não é o Procurador-Geral, o meu patrão é a sociedade. Então, eu aperfeiçoar essa minha prestação de serviço, ela vai redundar em melhores serviços para a sociedade. Uma ação policial bem feita, ela vai redundar em uma concretização da condenação daquele indivíduo que estava cometendo crime e uma sensação de segurança por parte das pessoas da sociedade. Aquilo que você viu, aquele indivíduo que você viu cometendo crime, preso pela polícia e no dia seguinte solto, eventualmente não vai mais acontecer. Então, para aquela sociedade que foi acometida direto ou indiretamente pelo crime, isso vai ter uma repercussão imediata. Então, é muito importante.
A gente pode associar o projeto Diálogos com a PM ao respeito aos direitos humanos?
Sem dúvida, sem dúvida. A gente pode tratar com os direitos humanos. A nossa atuação, ela principalmente na área criminal, ela é umbilicalmente ligada à proteção dos direitos humanos. A gente fala muito que direitos humanos é direito do preso, tem que ser atribuído ao preso, mas a gente também tem que pensar que aquele indivíduo, ele cometeu um crime que violou o direito daquela vítima. Um dos assuntos abordados no Diálogos da PM é o fortalecimento do direito à vítima. É uma forma de tratamento melhor àquela vítima que foi a real prejudicada pelo crime cometido. Não é só transformar a vítima num objeto de prova, ou seja, uma pessoa que comparece à justiça e fala o que aconteceu. A pessoa é saber qual é o encaminhamento que eu tenho que dar para a vítima para restabelecer a saúde mental dela, para fazer o encaminhamento dela adequado aos órgãos de proteção. Então, é a vítima, enquanto componente da sociedade, ela tem os seus direitos efetivamente concretizados. E essa concretização, ela é parte dos direitos humanos, sim.
Doutora Juliana, sempre que a gente conversa com um membro do MP, a gente busca mostrar para a sociedade qual é o impacto, né, para a sociedade daquela atuação, mas a gente também pergunta de que forma a sociedade ela colabora também, por exemplo, com o projeto Diálogos com a PM.
A gente tem vários canais de comunicação direta e indireta com a população. Então, você que tem conhecimento de algum excesso que está cometido, de alguma necessidade de aperfeiçoamento, de um ato policial que está acontecendo na sua cidade, ou até mesmo você que tem interesse em fazer uma denúncia, a gente chama denúncia de forma mais lato, de uma situação que tem acontecido na sua cidade, você pode procurar os canais de comunicação do Ministério Público, dentro do Disque Denúncia do site do MP, a ouvidoria do Ministério Público. Nós temos diversos canais que podem ser deixados para vocês aqui no link ou no link do debate, para os colegas, para a sociedade buscar e apresentar informações. Quaisquer aperfeiçoamentos, eu quero registrar, a gente faz através de construções, as construções são coletivas. Eu não posso dar só o meu ponto de vista, a polícia não pode trazer só o ponto de vista dele, eu preciso ouvir o que, é que a sociedade clama. Mais uma vez, a gente volta para um ciclo. A gente trabalha para a sociedade, então eles precisam trazer para a gente o ponto de vista deles, para a gente fazer os aperfeiçoamentos necessários.
E quem participa também desse nosso debate é a promotora de justiça, Nária Rúbia, que atua na promotoria criminal e fala sobre a experiência na sua região, em Aracati, do programa Diálogos com a PM.
Eu sou uma das colaboradoras do projeto e o diálogo com a PM promove um alinhamento conciso entre as duas instituições. Nós fazemos a orientação dos policiais à luz da jurisprudência para que eles possam atuar com mais segurança nas abordagens de uma forma mais adequada, assegurando a preservação das fontes de prova e facilitando o trabalho do Ministério Público na persecução penal. Eu descrevo verdadeiramente um marco significativo na atuação dos promotores criminais com essa execução desse projeto.
A gente até então não tinha tido a oportunidade de conversar com a coordenadora do CALCRIM, né, o Centro de Apoio Operacional Criminal, e além do projeto Diálogos, doutora Juliana, o que mais faz parte do dia a dia do Centro de Apoio, né? Quais são as outras atuações que a gente pode destacar aqui?
A gente tem atuações no âmbito interno e no âmbito externo. No âmbito interno, a gente trabalha com aperfeiçoamento das atividades dos colegas. A gente tenta uniformizar o trabalho dos colegas, a gente tenta direcionar, uniformizar fluxos. A gente precisa trabalhar meio que de forma harmônica. Cada colega tem sua independência e sua autonomia, mas a gente tenta formular diretrizes que sejam harmônicas com o que o MP nacional preza, para que a gente consiga uma segurança maior na atuação dos colegas e para também dar resposta à sociedade. Então, a sociedade precisa saber o que esperar do Ministério Público, principalmente do Ministério Público e Criminal. Então, a gente atua dentro dessa perspectiva de harmonização das atuações do MP Criminal. A gente atua também no desenvolvimento, no fomento ao desenvolvimento de políticas públicas criminais que permitam melhor aperfeiçoamento das atuações entre as instituições. A gente tem projetos que melhoram a comunicação da Polícia Civil com a Promotoria de Justiça. A gente tem trabalhado no sentido de dar mais concretização e celeridade às investigações policiais que estão em andamento. A gente tem projetos que se desenvolvem para trabalhar com inquéritos policiais efetivos, para distribuição para estabelecimento de metas para realização de ações coletivas dentro de um Estado, dentro de uma promotoria. A gente trabalha também junto com o GAPRO do Ministério Público para a gente desenvolver metas de saneamento de promotorias que estão muito congestionadas. E isso é relevante porque o membro da sociedade que busca uma tutela judicial, a tutela judicial que ele espera, além dela ser alcançada, ela ser alcançada dentro de um tempo razoável. A durável razão do processo, duração do processo, é um direito constitucional. Então, a gente também trabalha nessas eficácias, nessas medidas que tragam eficácia ao processo para que ele se torne mais célebre. Tanto na parte de investigação, quanto na parte de processo, estabelecimento de metas, comunicação entre os órgãos, aperfeiçoamento das atuações, sugestões para a administração de melhorias nos órgãos internos que possam permitir uma especialidade nas atuações. A gente deseja muito, a gente sugere também à Escola Superior do Ministério Público e ao Centro de Aperfeiçoamento Funcional cursos e capacitações que possam melhorar a atuação dos colegas. Então, a gente tem uma série de atuações. A gente também atua junto com grupos nacionais de coordenadores de controle externo, grupos nacionais de coordenadores de centro de apoio, para que a gente possa ouvir o que eles estão fazendo de interessante no estado deles e o que a gente pode trazer para os nossos colegas também.
Ok. Doutora, enquanto a doutora falava, eu percebi que algumas palavras, né, são muitas vezes repetidas e fortificadas. Quando a doutora fala de atuação, a doutora fala sobre concretização, sobre celeridade, sobre aperfeiçoamento. É disso que a gente precisa, né?
Com certeza. A justiça, ela historicamente, ela é tardia. Isso é uma coisa que a gente fala de forma muito tranquila. E a gente precisa desses aperfeiçoamentos para a gente trazer uma celeridade. A pessoa que busca a concretização dos seus direitos, ela não quer a concretização dos seus direitos para 10 anos. Ela busca justiça, ela não busca justiça necessariamente para hoje, mas ela busca uma justiça próxima. Então a gente precisa desses aperfeiçoamentos para que a gente possa efetivamente tutelar o direito do cidadão. Eu tive meu celular subtraído, um exemplo. Eu não quero, assim, em primeira, não necessariamente eu vou querer que aquele indivíduo seja condenado e morre na cadeia, como diz popularmente, mas eu preciso que aquele indivíduo pague pelo crime que ele cometeu. E de que maneira? Com que tempo? O que que isso vai trazer para mim o conforto de justiça? Eu preciso ver o meu aparelho celular, que foi restituído. Eu preciso ter aquele meu dano reparado. Então, para que isso aconteça, que o cidadão se veja realmente objeto de justiça, isso precisa acontecer num tempo razoável. Às vezes, a pessoa é vítima de um crime, quando ela vai ser ouvida na justiça, passaram tanto tempo que a pessoa esquece. Né? Então a gente precisa aperfeiçoar as técnicas, aperfeiçoar as atuações dos colegas, das polícias, para que a gente consiga desenvolver os trabalhos de forma mais séria. Veja só, isso não quer dizer que a coisa tem que ser imediata. Tudo tem um período de maturação. A investigação, ela, para ser bem feita, ela precisa de um período de maturação, até para que a gente consiga esgotar todas as possibilidades. Mas ela não precisa ser tardia. Ela precisa ter um tempo razoável. Por isso que a Constituição, ela admite como direito constitucional, direito individual indisponível, a duração razoável do processo.
Doutora Juliana, está chegando ao final da nossa entrevista, mas faltando ainda um minutinho, eu pergunto: tem alguma previsão próxima à agenda do Diálogos com a PM ou ainda em planejamento? Como é que está?
A gente tem algumas perspectivas de levar o Diálogos da PM para mais forças de segurança. A gente tem pretendido conversar com os colegas, para os colegas fazerem esse mesmo diálogo nas suas promotorias, com os policiais que atuam na sua promotoria, que pode direcionar um pouco mais a atuação. E a gente aguarda, a gente está em parceria com a Academia Estadual de Segurança Pública, desenvolvendo diálogos com outras forças de segurança. A gente tem uma disciplina lá dentro de um curso deles, que é uma disciplina um pouco mais ampla do que a do Diálogos. O Diálogos a gente faz em 3, 4 horas. Lá na escola, na ESP, a gente faz em 8 horas. E a gente amplia mais a programação, o conteúdo. E a gente conversa com policiais civis, militares, delegados, peritos criminais. Então, também é uma experiência muito rica. A gente já teve 3 ciclos esse ano. E a gente aguarda que eles tragam para a gente as novas programações. Atualmente, a gente ainda é março. Eles geralmente apresentam para a gente em abril ou maio a programação do resto do ano. Então, a gente aguarda que eles apresentem para a gente. Mas a gente continua desenvolvendo esses trabalhos e espera que ele se perpetue cada vez mais.
Promotora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal, CAUCRIM do MP de Ceará, doutora Juliana Mota, muito obrigado pela disponibilidade, pela colaboração, né? E por estar aqui com a gente no debate público, debatendo assuntos de interesse da sociedade.
Muito obrigada pela oportunidade, Alex. Muito obrigada a todos. Eu reafirmo, embora o tempo já esteja correndo, eu reafirmo que nós estamos absolutamente à disposição, através dos canais virtuais ou canais físicos mesmo, para atender a população que precisa da gente.
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais, no Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará. Música.